A paz seja convosco.
Amém.
Estamos aqui com o nosso ilustre visitante.
Outro logo.
Agora.
Seja bem-vindo.
Mais um peixe. Que ainda continua meio assim. Não, entendeu? Mas a gente sabe pelo histórico de cada um aqui que depois que for fisgado, já era. Né? Estamos na nossa última escola dominical do ano. Agradecemos a Deus porque Ele permitiu que nós estivéssemos vindo domingo após domingo. Alguns vieram só no último domingo, mas não tem problema, né? As pessoas vão ser amadas do mesmo jeito. A redenção é para essas pessoas também. Tá? E estamos trabalhando o tema da teologia da alegria. E a gente não vai finalizar assim que a gente vai começar agora, que é a respeito do propósito de Deus na história da redenção. A gente muitas vezes pergunta por que que Deus ele fez o que fez. Por que ele não ficou quietinho lá, Ele, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na boa, entendeu? Sem ter problema com o capeta, sem ter problema com as ovelhas rebeldes que ficam andando no meio do dominical, essas coisas assim, né?
Então, Deus perdoa.
Ele perdoa. Quem não perdoa e não tem misericórdia sou eu. Ele tem.
Só misericórdia. Tá?
Então, eu ia até passar já para um novo tema, mas eu achei muito interessante. Inclusive dei essa aula ontem lá na Faculdade de Teologia. Então, está bem fresco na memória em relação ao que nós vamos tratar. Por que Deus criou toda essa história da redenção? No nosso primeiro encontro a respeito da teologia da alegria, nós falamos sobre o propósito final de Deus em tudo o que Ele faz, que é preservar e mostrar a sua glória. Sempre tratamos desse contexto, a gente sempre fala muito sobre a questão da glória de Deus. Muitas pessoas perguntam, que glória é essa? Como que funciona? Mas a preocupação maior do Senhor e dentro do que nós vamos trabalhar aqui, para que Deus criou toda essa história, é simplesmente para Ele ser glorificado. Nós falamos que a partir disso, Ele está em primeiro lugar em seus próprios sentimentos. E se nós pensarmos na condição humana, do ser humano, e nós pensarmos em nós mesmos, nós somos egoístas, nós somos pessoas que não pensamos no próximo, mas quando nós pensamos na situação, na condição da figura de Deus, Ele é o que coloca em primeiro lugar Ele mesmo. Porque Ele agindo dessa forma, não só Ele preserva toda a criação, mas também preserva as nossas vidas. Ele, Deus, preserva e se alegra em sua glória acima de todas as coisas. Então, quando nós ouvimos a condição do evangelismo, muitas vezes a pessoa vem com conversa, ah, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, e sempre o que a gente pensa é que o ser humano, ele está na cabeça da coisa mais importante de Deus, e na verdade o que está mais importante para Deus é a sua glória. Nós vamos ver vários textos em relação a isso. Esse tema traz evidências bíblicas para isso que eu estou falando. Esta é uma breve pesquisa dos pontos principais da história da redenção, investigando por que Deus faz o que faz, por que Deus age como Ele age. Primeiro, um comentário sobre a terminologia glória de Deus. Na Bíblia, o termo glória de Deus geralmente se refere ao esplendor visível, e nós podemos ver a glória de Deus. Romanos diz isso, e você olhar para o céu de Brasília, você olhar para um pássaro, olhar para uma fruta, olhar para uma flor. Então, naturalmente, nós conseguimos ver a glória de Deus a partir dessa manifestação visível dEle. Mas também temos a manifestação da glória de Deus através dos seus atributos morais. São coisas que Deus Ele reflete através de vidas, através de pessoas, através de situações. E quando nós pensamos nessa beleza moral de Deus, nós temos que sempre pensar numa perfeição multiforme. O que é essa condição multiforme? Eu consigo dar amor a você ou ódio. Ou eu consigo não olhar ou dar atenção. Deus Ele consegue ser tudo em todos os momentos. Ele consegue ser um Deus irado com você e mesmo assim agir de misericórdia. Então, a brincadeira que eu fiz com o André aqui, ela é real para nós. Se alguém age ou faz de alguma maneira que a gente não gosta, mesmo que a gente goste da pessoa, a gente ataca. Deus, Ele se ira com o procedimento pecaminoso nosso, mas Ele continua nos amando, na mesma medida. Qualquer coisa que você venha fazer, pensar ou falar, não vai diminuir o amor dEle. O que é diferente em relação a nós, mesmo em relação à figura divina. Quando nós não recebemos de Deus aquilo que nós esperamos que nós merecemos ou achamos que vamos receber, nós nos afastamos do Senhor. Essa é uma regra do ser humano. No catolicismo romano, quando o cara faz a promessa lá para o Santo Antônio, São Pedro, sei lá, e aí quero casar, e não casa, aí pega o santo e vira de cabeça para baixo, como se você pudesse punir a entidade divina em relação ao seu pecado. Tá? Então, Deus ele não tem essa condição de mutabilidade no seu amor. Uma tentativa de expressar com palavras o que não se pode ser contido com palavras também é uma definição de glória de Deus. Como definir a glória de Deus? O que nós conseguimos ver com os nossos olhos, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele tem preparado aqueles para que são os seus. Então, às vezes a gente fica fixo em bens, em situações, em coisas, em relacionamentos, e Deus fala, isso não é nada diante daquilo que eu vou proporcionar. E nosso coração e nossa mente não conseguem, de maneira nenhuma, imaginar o que vai ser isso. Não dá para a gente pensar, como vai ser essa glória? Será que vai ser mais feliz do que o aniversário da minha filha? Será que vai ser mais feliz do que a reunião dos irmãos? Ou você encontrar no Natal os seus familiares? Deus fala que é muito, muito melhor. E isso também reflete a glória de Deus. Outro termo que pode significar praticamente a mesma coisa é o nome de Deus. O nome de Deus ele é tão precioso, ele é tão gracioso, que para os judeus eles não pronunciam o nome de Deus. Nós temos um tetragrama, que são quatro letras, que é YHWH, que muitos traduzem por Yahvé ou Jeová, mas na verdade é apenas uma proposta ridícula de você tentar pronunciar algo que é impronunciável. Não que é impronunciável porque não conseguimos, mas porque não devemos. Quando a gente vê os 10 mandamentos, diz que você não deve pronunciar o santo nome de Deus em vão. Então, não tem a ver com você estar passando um perrengue e falar assim, Deus me livre. Não, não é isso. É o nome de Deus. Se você chegar para um judeu e falar, pronuncie para mim esse tetragrama em letras hebraicas, ele vai ficar irado com você, porque para ele é pecado. Tanto que a gente vê algumas vezes as pessoas fazendo referência da palavra Adonai, Elohim, que são palavras hebraicas que falam, é o Senhor, é o meu Deus. Tem outros nomes que a gente conhece, por exemplo, o do dinheiro lá, o...
Mamon.
Não, que Mamon?
Jeová
Jiré. Jiré, entendeu? É uma forma de você buscar Deus através dos seus atributos. Quando a gente fala Shalom, entendeu? É a paz, não a qualquer paz. É a paz de Deus. Então a gente define Deus muitas vezes por atributos. O nome de Deus não é meramente uma etiqueta, mas uma referência ao seu próprio caráter e tudo o que ele significa. O termo glória significa, simplesmente deixa mais explícito que o caráter de Deus é realmente magnífico e excelente. E nós temos que buscar conhecer esse Deus todos os dias da nossa vida. E é por isso que nós nos reunimos, tanto pelas manhãs no domingo, como às noites no domingo. O único objetivo é esse. Meu objetivo não é que você fique rico, apesar de orar, para que você seja próspero. Não é que você tenha um bom relacionamento emocional ou que você prospere em alguma área da sua vida, mas o principal é você conhecer Deus. Tudo redunda ao dia do juízo em que você vai estar diante do seu Salvador. O que você vai apresentar diante dele? O que segue que nós vamos tratar é apenas uma visão geral de alguns pontos principais da história da redenção, em que a Bíblia deixa claro por que Deus faz o que faz, ou porque ele construiu essa história ainda, que ainda está sendo escrita por mim e por você. Comecemos pelo Antigo Testamento, comecemos pela criação, Gênesis 1, 26 e 27. O esquema é o seguinte, Rainer, tem que ter uma Bíblia e vai ser Jenny, Luísa, Rosângela, você, Felipe, tá, todo mundo vai ler, tá? Gênesis 1, 26 e 27. Por favor.
Deus disse, façamos o homem na nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que ele submeta os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais grandes, toda a terra e todos os animais, pequenos que rejeitam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele criou, criou-os macho e fêmea.
Apesar de muitas pessoas nos dias de hoje dizerem, Quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu prefiro ficar com os animais. A pérola da criação, o clímax da criação é o homem e a mulher. Tá? Apesar de nós vermos cada vez mais as pessoas, elas partindo para um campo de quase adoração aos animais, e é meu bebê, não sei o que, mas a pérola da criação é o homem e a mulher, com todos os seus erros e todos os seus defeitos. Eu faço questão de falar homem e mulher, porque a vogal E, ela tem uma função gramatical que é uma coisa, mais a outra. É a mesma coisa dos dízimos e ofertas. Então, o Senhor ele coloca, muitas vezes, condições e questões juntas para dizer que é no mesmo nível. Quando nós vemos os ministérios apostólicos, que fala pastores e mestres. Então, homem é mulher. A mulher ela tem uma posição dentro da sociedade, dentro da arquitetura, da estrutura que Deus criou, mas a mulher também tem, tanto homem como mulher eles têm, e não é porque a mulher é mais fraca, é mais burra, ou porque não tem condições, não tem nada disso, simplesmente é uma condição funcional que Deus determina para o bom andamento da sua construção. Uma outra coisa importante que nós temos é que ele fala sobre a condição de nós dominarmos sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A nós é dado o domínio sobre tudo, mas é um domínio que tem que ser um domínio consciente. Apesar de eu não indicar que você vá ser membro do Greenpeace e fica defendendo as baleias pelo resto do mundo, tem uma parte cultural que Deus exige que você tenha. Então, você tem que saber como administrar os recursos que você tem, inclusive recursos finitos como a água. Apesar de nós abrirmos a nossa torneira e a gente vai deixar a torneira aberta por dias, horas e meses, não vai acabar nunca aquela água. A água é um recurso finito. E nós já trabalhamos isso em escolas dominicais em anos anteriores, falando sobre a condição do mandato cultural da salvação da criação. Deus ordena que nós administremos os recursos com sabedoria. Então você escovar o dente com a torneira aberta ou lavar a louça com a torneira aberta, você está pecando, porque você não está administrando um recurso que é finito. Apesar de Deus te dar abundância, você tem que gerenciar isso com cuidado. Quatro coisas têm que ser observadas nesse texto que a Diene leu. Primeiro, o ser humano foi criado como a última das obras de Deus e por isso é a criatura mais importante. Criatura porque todos são criaturas de Deus. A partir do momento em que Cristo morreu por você ou não, você deixa o status de criatura e passa para o status de filho. Segundo, apenas com relação ao ser humano se diz que ele foi feito à imagem de Deus. Nenhum ser na Terra ele foi criado à imagem de Deus. Mesmo os macacos. Mesmo o César lá do planeta dos macacos, mesmo ele que ele fala, que ele anda, que ele faz, mesmo, tá? Então, o único ser que foi criado à imagem de Deus foi o ser humano. Terceiro, somente quando o ser humano está em cena como imagem de Deus, o escritor diz que a criação é muito boa. Gênesis 1, 31.
Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia.
Apesar desse versículo ser um versículo pequeno e curto, eu quero que você entenda. Eis que, Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então o Senhor ele só traz a condição de que é bom após criar um homem. Mas antes disso ele tinha criado o quê? Planetas, galáxias, universos, o Sol, a Via Láctea inteira. Ele tinha criado os animais, tinha criado as ervas do campo, ele tinha criado todas as coisas. E ele olha para a criação, que é o ser humano, e ele fala, é bom. Então apesar de nós sermos seres falsos, fracos, pecadores, Deus ele reputa sobre as nossas vidas um peso muito maior do que a criação de toda a galáxia. Por isso que as escrituras dizem que uma vida vale mais do que o mundo todo. Temos que cuidar sim da natureza, temos que cuidar do meio ambiente. Se você tem um animalzinho, cuide do animalzinho, mas a prioridade nunca foi a criatura. Sempre foram os seres. Por isso que ele diz: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa condição de que nós já nos amamos demais, não há uma possibilidade de você se amar demais, você sempre está em primeiro lugar na sua vida. E aí Deus fala apenas para você refletir isso na vida dos outros. E quarto, ao ser humano é dado o domínio e a ordem de subjugar a terra. Primeiro, Gênesis 1, 28.
Domínio,
o quê? Oi?
Domínio.
É, ao ser humano é dado domínio e a ordem de subjugar e encher a terra. Gênesis 1, 28.
E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra.
Qual o propósito do ser humano em tudo isso? Nessa linda história que o Senhor cria. De acordo com o texto, a criação foi feita para o ser humano. Deus, ele criou tudo que ele criou para nós. Quando Jesus está curando lá na sinagoga, no dia de sábado, aqueles homens olham e falam assim: nós temos de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, por que você quer curar no sábado? E ele fala: o mundo, a criação, o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Então tudo que foi criado é bom e com ações de graças devem ser recebido. E aí ele fala que tudo foi criado para nós, que é o que nós temos trabalhado em todo esse estudo de teologia da alegria, em que a gente começa a mostrar um Deus que ele é sobre todas as coisas, mas que ele tem alegria em nos servir. Porque ele não é um Deus que precisa de alguém que construa alguma coisa para ele. Porque ele não vive em templos
feito por mão de homens.
Feito, construído por homens. A única religião que tem um Deus que gosta de servir é Deus. Ele se agrada em conceder a você alimento, vestuário, e você não precisa dar nada em troca. Nós fazemos o que fazemos por gratidão a esse Deus, mas tudo que você vier a fazer não vai mudar nada, porque o amor dele não é pautado em você, ele é pautado em Cristo. Porém, como Deus fez o ser humano semelhante a si mesmo, o ato do homem de dominar o mundo e enchê-lo equivale a mostrar Deus, apresentar a imagem dele. Por que que se pede, Deus ordena que nós sejamos fiéis às Escrituras? Porque quando você vive segundo as Escrituras, você revela a Deus. Quando você vive segundo as Escrituras, você revela ao mundo a figura de Deus. Quando você pratica as coisas boas, você cala a pessoa daqueles que são os incrédulos, daqueles que são os ignorantes, através das suas boas ações. Boas ações não porque você é bom, mas porque a palavra comanda que você faça e você faz. Então, o nosso objetivo aqui na Terra é apresentar a Deus. O objetivo de Deus, portanto, era que o ser humano agisse de modo que espelhasse Deus, que tem o domínio supremo. Nós temos domínio sobre essa Terra. Romanos diz que a gente não devemos nos conformar a esse mundo. Ao contrário, nós devemos renovar através da mudança da nossa mente. E fazendo isso, nós vamos ter sobre nós a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E fazendo assim, as pessoas elas vão olhar para você e falar assim: eu quero esse Deus que você serve. O problema é que quando nós vamos apresentar Deus para as pessoas, nós estamos com a cara murcha, com a cara triste. Imagina você, entendeu? Vendendo alguma coisa, lá os meninos vendendo flores. E aí a pessoa olha para você e o Felipe fala assim: e aí, essa flor ela dura muito? E cara, você vai comprar essa flor, ela vai murchar em 10 minutos. Não vai comprar. Com aquela cara de boa, você não vende. Se você não espelhar que ser cristão é muito bom, as pessoas elas não vão querer. A pessoa prefere ficar com o cristianismo, com a vida dela religiosa, do que querer esse cristianismo. Porque está vendo você na igreja, orando, pensando, fazendo isso, fazendo aquilo, e gemendo, triste, encabunhado, não acreditando em nada. O objetivo de Deus era que nós espelhássemos a figura de Deus. Ao ser humano é dada a posição elevada de portador da imagem de Deus, não para que ficasse arrogante e autônomo, que é uma das primeiras coisas que eu falo para vocês. Nunca sejam soberbos com as pessoas que não conhecem a teologia que nós pregamos. Nunca. Sempre tenha nos seus olhos um olhar de humildade, sabendo que tudo que você tem não provém de você, mas provém do próprio Deus. Então, todos nós aqui, sem exceção, nós trilhamos o mesmo caminho. Um caminho que a gente vinha de uma igreja, entendeu, que não professava uma fé racional, e aí nós viemos caminhando, e o Senhor vem construindo, derramando graça e construindo nas nossas vidas o que nós conhecemos e sabemos o que é hoje. Então, Ele derrama na nossa vida, para não para que a gente fique nem arrogante, nem autônomo. Aí eu me viro, eu não preciso de ninguém, nós precisamos sim. Que foi exatamente a condição de Adão e Eva. Eles acharam que eles eram suficientes e não precisavam de Deus. Mas Deus faz tudo para que nós refletíssemos, a glória dEle, cuja imagem nós trazemos em nós. No Antigo Testamento, eles já traziam a imagem de Deus. E hoje, com o Espírito Santo habitando dentro do nosso coração, nós carregamos mais ainda a imagem de Deus. Nós temos a faculdade de falarmos, pedirmos para Deus, e o Espírito Santo nos capacitar naquele momento as palavras que nós devemos dizer em qualquer situação. Em qualquer situação. E é por isso, é nesse pensamento, que eu ouso estar diante de vocês. Porque eu não tenho capacitação para nada. Mas conforme você vai falando, o Senhor vai te capacitando e você vai continuar falando, e vai falando, e Ele traz exemplos, e é uma coisa linda e maravilhosa. Ao ser humano é dada uma posição elevada de portador da imagem. O propósito de Deus na criação, portanto, era encher a terra com a sua glória. E aí, entenda que eu vou falar de uma regra, mas há exceções. A regra é, se você se relaciona com um homem ou se relaciona com uma mulher em casamento, você tem que gerar filhos. Porque o Senhor, Ele diz que nós temos que povoar a terra. Tá? Seja fecundo. É claro que há pessoas que são separadas para ministério, são pessoas que são eunucos, entendeu? Fisicamente, ou eunucos porque decidiram ser. Então, há essa condição. Mas a regra é que se você é casado, você gere filhos. Porque quando você, na sua imagem como homem, glorifica a Deus, e você gera, você é casado com uma mulher que também glorifica a Deus, e você gera uma criança, aquela criança, ela também tem a tendência muito grande de glorificar ao Senhor, que é exatamente a figura de Josué, que nós já falamos algumas vezes. Ele está lá no fim do livro de Josué, exortando aqueles homens, aquelas mulheres, e eles falam que vão servir a palavra, e ele fala, vocês não vão servir coisa nenhuma, vocês vão servir a outros deuses, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eles vão ver como eu vivo. A minha esposa vai ver como eu sou temente a Deus. Os meus filhos vão ver como eu penso e como eu ajo. E a partir do meu exemplo, eles vão seguir os caminhos do Senhor. Essa é a grande ideia. Números 14, 21.
E qual a exceção?
Também, querida.
Qual a exceção?
Não, há pessoas, eu estou dizendo a exceção, há pessoas que não casam e há pessoas que estão casadas e não geram. Às vezes um problema físico, alguma coisa. Às vezes a pessoa ela pode ser separada com um ministério específico, entendeu? E às vezes a pessoa não nasce, ou a mulher é estéril. Então tem possibilidades. Mas a regra é, homens casados, homens e mulheres casados legitimamente, em regra, devem gerar filhos. Números 14, 21.
Mas, pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que...
Não, é só 21, hein? Você leu o 14, 21?
Não.
É. Olha,
é que é a versão. Isso é a versão. Tá? É a versão dele.
De novo, de
a versão dele não está convertida. Não esquenta a cabeça, tenha paciência.
Mas, pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que.
Só até aí.
É só até aí.
A minha versão diz assim, pastor. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor.
Então o foco é: o homem O Moisés, aqui ele está dizendo, do jeito que eu vivo, eu tenho certeza que a terra vai se encher da sua glória. Isso aí é o cerne da coisa. Isaías 43:7. Nós estamos falando sobre essa condição de o homem ser utilizado como instrumento do Senhor para encher a terra da glória. Isaías 43:7.
Isaías 43:7. É eu ou é o ministro?
É o Felipe.
43:7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz.
Tá, então novamente ele vem trazendo a condição da criação do homem ter sido criado para a glória de Deus. Então nós falamos um pouco do propósito de Deus na história da redenção dentro da criação. Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, versos de 1 a 4. Pode perguntar, viu, Raimundo? Não é culto não, tá?
Pode levantar a mão e aguardar.
Gênesis capítulo 11, versos 1 a 4. Menise? Gênesis, achou? Primeiro livro?
11, 1 a 4. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra.
Construamos uma torre para que o nosso nome seja conhecido. O propósito dessa história é mostrar como o ser humano caído pensava e ainda pensa. É a condição do ser humano construindo algo para que ele seja exaltado. Em contraste, ela toma também o propósito de Deus para o ser humano. A frase-chave é: tornemos célebre ou conhecido o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. O instinto de autopreservação no ser humano, e isso é o grande pecado, ou um dos grandes pecados do ser humano, você achar que a sua vida depende das suas ações. E você achar que a comida da sua mesa depende de você. Você achar que as contas elas vão ser pagas com o teu trabalho. Eu tive uma brincadeirinha com o Felipe essa semana, em que eu falei com ele, falando assim da dificuldade, muito trabalho e tal. E aí eu falei assim, aí, antes que eu falasse, ele falou assim: pastor, apesar da correria, nós vamos ensaiar um hino assim, assim, assado de Natal. E se ele não fala? Ele fala, brincou comigo, falou assim: é quando que eu vou te dar munição? Porque se ele fala para mim que ele está com muito trabalho e não vai dar tempo de ensaiar o hino para o culto, alguma coisa está errada. Será que Deus, que separa o homem para a sua adoração, ele vai dar tanto trabalho para você ao ponto de você não ter tempo para ele? Ou será que ele não está concedendo essa quantidade excessiva para testar o seu coração? Esse senso de autopreservação no ser humano caído busca sua realização não pela confiança em Deus, mas pela exaltação do seu próprio nome, a minha genialidade, a minha capacitação, porque eu quero deixar um legado. Eu tenho ouvido muito isso. Qual é o legado que eu vou deixar? Quem disse que você tem que deixar legado? Quem disse que você tem que ter um banquinho com o teu nome lá? Nicolas da Silva. Quem disse que você tem que ter uma companhia aérea? Quem disse essas coisas? A palavra de Deus é muito clara, dizendo: entendo que comer e vestir estejais satisfeitos. Já disse para vocês, eu não prego a teologia franciscana, que a gente tem que viver na miséria, só andando de havaiana, e não tem direito a colocar um sapato, não tem direito a comer uma comida gostosa, não é nada disso. Mas aonde está a nossa confiança, onde está a nossa certeza? Isso é o problema. É aquilo que eu sempre falo para vocês: você pode ter uma reserva financeira, tenha. Se você pode ter uma aplicação, faça. Se você pode ter um plano de saúde, um seguro, se você pode ter uma previdência privada para os tempos para frente, tenha, mas o foco não é esse. Não coloque toda a sua força e sua energia nisso. O senso de autopreservação do ser humano trata dessa forma. Eu não consigo, eu não preciso de Deus, eu tenho que eu me garantir. Eu só vou levar coisas muito preocupantes, são muito sérias para Deus. E Ele não fala isso. Ele fala que todo fardo pesado tem que ser colocado sobre os seus ombros. E aí Ele te dá um fardo leve. Então, quando você acha que você tem que virar, e nós temos quebrado esse conceito nas nossas vidas aqui da igreja, em especial, por exemplo, no dia do domingo, pelo menos na maioria dos casos, não trabalhar. Confiar que Deus está no controle, e que se Deus ele não abençoar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não adianta você trabalhar 24 horas que você não vai resolver nada. Talvez resolva momentaneamente, mas grande chance de você perder o teu coração, se afastar da sua fé, ou pode ser até perder a sua família. Muitas vezes, com esse senso de autopreservação, nós recorremos à nossa própria genialidade para tornar o nosso nome como conhecido. Isso contraria o propósito de Deus para o ser humano. E por isso, no caso do Torre de Babel, o que ele fez? Frustrou. Os homens estavam lá construindo a torre, a gente não tem noção de qual que era a altura. Isso é claro que quando ele fala chegar aos céus, não vai chegar no topo, não há essa possibilidade. Engenharia, nem nos dias de hoje, consegue fazer isso. Mas era uma torre que era o mais alta possível. E Deus faz o quê? Frustra. É aqueles homens que falavam apenas uma língua, começam a falar alemão, outro inglês, outro japonês, e ninguém entende mais nada um dos outros. Deus frustrou esse esforço, e desde então tem frustrado, às vezes mais e às vezes menos. E muitas vezes, quando você tenta fazer coisas para você ter o seu nome conhecido, Deus ele frustra a tua torre de Babel.
Aleluia.
E aí você, aleluias agora, né? Vai na hora que acontecer a coisa, né? Eu sei, eu tô só interagindo, entendeu? Às vezes a gente cria os nossos planos e não consulta Deus. Eu não sei com quem eu falei essa semana, em que a gente faz o plano, foi com o Nicolas, faz o plano, toma a decisão e depois pede para Deus abençoar. Não funciona dessa maneira, nunca funciona dessa maneira. Se você criar plano sem o consultar, a glória é toda sua. E ele não divide a glória dele com ninguém. Sabe o que vai acontecer com o seu plano? Vai dar no chão. Vai frustrar.
Sobre isso.
O propósito.
Vai ser Jonas.
Ou então, pior ainda, vai dar certo. Sem a bênção dele. E aí ele deixa você ir, e você vai morrer em algum lugar, bem longe dele.
Em Eclesiastes 12, fala assim que de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem.
Amém. O propósito de Deus é receber o crédito pela grandeza do ser humano e que esse dependesse dele. É por isso que todo plano nasce no joelho. Todo plano nasce no joelho. Não há decisão rápido o suficiente, necessário e urgente o suficiente que não dê tempo de você ajoelhar e perguntar: Deus, o que eu faço? Eu devo ir? Não devo ir? Quando a gente vê o exemplo do povo de Israel depois de sair do Egito, o que acontecia quando a coluna de nuvem parava? Eles paravam. Por quanto tempo?
Até a coluna de nuvem.
E por que a gente continua fazendo o que nós fazemos? Deus não se move e você faz o que você faz porque você acha que tem que fazer. Você vai se frustrar. Você vai se frustrar.
Falta de acreditar mesmo que ele vai responder, né?
Mas está quase acontecendo. É o último momento. Se não for agora, não dá certo.
4 minutos para acabar o jogo.
Espera. Entenda que as oportunidades elas ocorrem, mas nenhuma oportunidade ela é urgente o suficiente que você não possa esperar o ok de Deus. Não existe. Faça o que for possível, tá? Então, por exemplo, eu não tenho desejo que a minha filha estude na UNB. pelos relatos que a gente vê das pessoas e tudo mais, pessoas que se perdem, mas isso não quer dizer que ela não fez o passe. Então ela está com essa carta na mão. Se a gente decidir que ela vai fazer, ela tem essa oportunidade. Então, nós estamos aguardando a resposta do Senhor. Eu tenho orado, já tem um tempo, tem mais de ano que eu estou orando. Resposta do Senhor. Se chegar o momento, o Senhor falar vai, vai. Mas se ela não se preparou, é por isso que você tem que estar sempre com as coisas preparadas. Faça a sua parte. Deixa tudo pronto, entendeu? Para esperar apenas o ok do Senhor. O propósito de Deus é receber o crédito pela grandeza do ser humano e que esse dependesse dele. Isso ficará mais evidente quando olharmos para o que Deus fez a seguir na história da redenção. Gênesis 12, 1 e 2, o chamado de Abraão. Gênesis 12, versos 1 e 2.
Ora, disse o Senhor a Abraão,
não,
sai da...
Lê de novo, tá, você leu errado. Não, tá errado.
Disse o Senhor a Abraão.
Abraão.
Abraão, assim.
Não é Abraão, hein?
Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção.
Olha, pega o lenço lá, o lencinho do Valdomiro. Tem nada a ver com o lenço do Valdomiro. Não tem nada a ver. Tá? Se você começar, depois que você faz uma leitura corrida da Bíblia, você começar a parar em versículos como esse e tentar montar essas histórias na sua cabeça. Eu gosto de fazer isso. Antes de Gênesis 12, o que aconteceu? Torre de Babel. Então a gente vê um contexto de confusão. Adorava-se o nome do Senhor ali?
Não.
Vira-se a página, é claro que não é cronológico, tipo uma sequência da outra, mas ora disse o Senhor a Abraão: tem adoração a Deus nesse tempo de Abraão?
Não.
Ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra. Ele falou com ele, ele tem que ir. Sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai. Aquela família era rica?
Muito. Segundo a Bíblia.
Você já viu os filmes de Faroeste? O filme de Faroeste, aqueles medieval, em que é a família fulano, aí os caras com o chapelão, o negócio domina, entendeu? Tipo, a família é paraíso, entendeu? Domina ali na região de Riacho Fundo, tal, todo mundo conhece. Essa vendinha é do Nicolas. Ah, e aquela loja? É da Esther. Não, e aquele negócio de criação de cavalo lá? É do André. Você entende? É isso que está aqui. Ele está falando de uma região que não adorava a Deus. Um homem que estava inserido nesse contexto. E Deus fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, vá para a casa da terra que eu te mostrarei. Naquele momento, sem ler o 2, o que ele fez? Ele despediu? Provavelmente ele despediu, eu acho que sim, né? As pessoas começaram a ver a movimentação ali, porque o cara tinha gado, o cara tinha terra. Ele não simplesmente levantou, pelo menos a Bíblia não diz isso. Então, o que parece para mim é que ele chegou, por exemplo, o pai dele ou com o irmão dele e falou: estou indo embora. Está indo embora para onde? Não sei. Mas por que você está indo? Não sei. Mas quem falou para você? Uma voz. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tudo bem, onde você vai? Porque eu vou te visitar. Eu também não sei. E aí a promessa: de ti farei uma grande nação. Ele está falando de quem? De eu e de você. Quantos anos antes? Milhares. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E aí a ordenança de Deus para aquele homem que não era cristão, não era judeu, não era nada: se tu uma bênção. Bênção para quem? O próximo. É para ele? Não é. Quando a gente pensa lá no fruto do Espírito, a manifestação do amor, é para você? A menos que seja mostrado: eu me amo, eu me amo. Não. É em relação ao outro. A manifestação da alegria, longanimidade, você é paciente, é com você? Não, é com o próximo. Então, sempre o contexto é como agir em relação ao próximo. Sempre ao próximo. Nesse que é um dos pontos essenciais da maneira de Deus lidar com a raça humana, ele chama Abraão e começa a tratar com o povo. Há um contraste claro entre o que Deus fez e o que o povo de Tom de Babel fez. Ele está falando para aquele povo da Torre de Babel que eles não devem construir uma torre para o seu próprio regozijo, sua própria alegria. E Abraão está fazendo o quê? Ele vai construir o quê? Altares de adoração ao Senhor o tempo inteiro. Se você continuar lendo o contexto de Abraão 12, você vai ver que Abraão lhe dá dois passos e cria um altar de adoração ao Senhor. É como ele achou que era. Podia ser até uma adoração pagã, mas era a forma que ele tinha. Ele, tudo que ele fazia era tudo diante do Senhor, e tudo ele adorava ao Senhor, e ele consagrava ao Senhor. Então, se ele acordasse e ele via que ele estava vivo, ele ia lá e ele fazia um altar: Senhor, eu te agradeço porque eu estou vivo, eu te agradeço pelo alimento, eu te agradeço por isso. É algo que nós temos perdido nas nossas vidas, e nós temos olhado muito mais para os nossos umbigos, e aí com a falta de ação de graças a gente reclama, a gente murmura. Nós não temos noção do que é viver a parte do que nós vivemos. De ter um carro, ter alimento, ter vestuário, ter um ventilador, ter luz elétrica. A gente não tem noção do que é isso. Nós somos cristãos muito fracos, muito simplistas, muito superficiais. Se pegasse qualquer um de nós e colocasse no contexto lá da China, Oriente Médio, Afeganistão, aí a gente ia ver. Se a gente pudesse fazer um estágio de 30 dias num lugar desse, e a gente conseguisse voltar vivo, a gente ia ter uma outra forma de pensar. Será que se você tivesse a vida que os cristãos da igreja perseguida têm, você ia voltar e ia se preocupar com as coisas que você se preocupa com tanta veemência? Você, eu e você. Abraão, há um contraste claro entre o que Deus diz aqui e o que aconteceu na Torre de Babel. Deus diz que ele tornará grande o nome de Abraão, em contraste direto com 11:4, em que ele frustra aquela condição da Torre de Babel, em que o ser humano quis engrandecer o seu próprio nome. A diferença principal é essa: quando o ser humano se propõe a tornar famoso o seu próprio nome, ele recebe o crédito e não dá glória a Deus. Mas quando Deus se propõe a tornar uma pessoa famosa, a única resposta apropriada é a confiança e a gratidão por parte da pessoa que devolve a Deus a glória que ele pertence. O que é a devolução do dízimo e a entrega da oferta, se não o reconhecimento de que quem fez o que fez por você foi Deus e não seu braço? Quando você entende essa dinâmica, eu não estou pegando dízimo e oferta, eu estou falando para você sobre a glorificação, o nome do Senhor. Em que até as pessoas do mundo, elas conseguem entender isso. Às vezes você vê aquele cara que vai tomar pinga, ele pega um copinho e joga para trás porque ele fala do santo. Ele consegue entender que nem ele tem essa capacidade de dar glórias ao santo dele, que é pecaminoso. E nós não conseguimos fazer a mesma coisa. A gente acha que somos nós. Que é a minha igreja, é a minha loja, é o meu comércio, é o meu empreendimento, é a minha vida, é a minha família, sendo que Deus é aquele que controla todas as coisas. Nós temos um Deus que criou todas as coisas e que continua controlando tudo. Amém, queridos? Vamos para o nosso breve intervalo de 15 minutos. Estaremos retornando às 10h45, se o Senhor assim o permitir.